O primeiro semestre aí, então, é positivo, né, na geração de emprego aqui no estado, uma estatística importante. Eu queria que você destacasse um pouquinho na tua fala inicial, o que foi que gerou, né, o que foi que puxou esses números aí para cima? Que setores foram esses que se destacaram?
A pesquisa ela mostra que a empregabilidade formal ela não só vem crescendo no estado do Pará, mas ela também vem se expandindo. E isso é importante porque ela acaba sendo o termômetro da nossa economia também. Afinal de contas, se você abre novas oportunidades de emprego, é uma demanda que cresce na indústria, no comércio, no serviço. E adentrando nos macrosetores econômicos, hoje, o estado do Pará, ele tem a geração de empregos em todos os grandes setores, notadamente aqui o setor de serviços no Pará e em todo o Brasil. É aquele que mais abre, gera essas oportunidades. É um setor que a gente tem, inclusive, grandes impactos e esperanças, porque aqui está o turismo, o lazer, e nisso o estado do Pará vem se destacando bastante. Cabe aqui dentro também as ações e investimentos por conta da COP30, mas é bom lembrar que os setores da construção, né, e aqui a gente está falando com destaque também para agora várias obras que acontecem dentro do Pará, estruturantes, de iniciativa privada, a retomada dos grandes programas federais, principalmente moradia popular, isso aqui aquece bastante o mercado de trabalho. E quando você tem, por exemplo, a empregabilidade crescendo no setor serviço e na construção, que são grandes concentradores de mão de obra, a gente tem renda circulando, né? São pessoas que têm salário. E isso demanda a nossa indústria por produtos, isso demanda o nosso comércio, que vai ter que atender essa demanda, e até mesmo o agronegócio vem dando boas respostas aqui aos paraenses. Não à toa, são 247 mil pessoas admitidas em todo o estado do Pará só no primeiro semestre deste ano. Mas, como eu falei a você aqui no começo, a gente comemora os dados, inclusive aí vem, nós temos uma redução nas taxas de desemprego no país inteiro, mas infelizmente ainda temos muita gente que necessita de uma oportunidade, principalmente para combater a informalidade que ainda é gigantesca aqui no estado.
Desses setores que você destacou, Everson, tem algum que se despontou aí na frente?
Tem, nós fechamos o mês de junho com uma geração de quase 4 mil postos de trabalho, ou seja, metade do saldo que você bem sinalizou na entrada aqui da nossa entrevista, ela foi praticamente do setor da construção. Isso, principalmente no visual aqui na nossa capital, fica muito claro, né? A gente está com alguns equipamentos turísticos sendo entregue. Cabe lembrar também que é um ano de eleição e, costumeiramente, em ano de eleição, você tem entrega de várias obras públicas, seja pelo calendário eleitoral, seja porque você está fechando o mandato e aqui você consegue entregar alguns resultados, e isso aquece bastante o setor. Mas é animador saber que esse segmento, inclusive, tem não só a geração de empregos forte agora, mas ele deve continuar gerando emprego no setor da construção, pelo menos até ali meados do mês de dezembro. Isso ocorre também porque, na virada de um ano para outro, a gente tem a entrada do inverno amazônico. Isso também dificulta, dá uma desacelerada. E esse setor está combinando esse resultado também de crescimento do emprego com o custo da construção civil mais equilibrado, né? O próprio Sinduscom vem sinalizando aqui no Pará que os gastos, né, para você construir, principalmente os insumos aqui como ferro, cimento, estão com preços aí mais equilibrados. Então, a gente está numa boa maré, está num bom momento aqui de retomada dessas grandes obras.
Agora, Everson, o Pará, ele se despontou como o décimo do país e o primeiro aqui da região norte nessa geração de empregos formais. No primeiro semestre de 2024, mais de 70 municípios, a gente constatou aqui na pesquisa, né, aqui do Pará, apresentaram um crescimento na geração desses empregos formais, destacando aí Belém, Canaã dos Carajás e Marabá. Para o caso de Belém, a gente já consegue ver reflexos desse aquecimento, dos setores por conta da COP30, e por que a gente tem destaque para esses três municípios específicos, Belém, Canaã e Marabá?
A gente está falando de Belém, Canaã e Marabá concentrando aí boa parte desses resultados positivos. Aqui você tem também uma geração de empregos ligada diretamente a esses setores estruturantes. A construção civil tem uma participação significativa aqui. A Belém, capital, por conta também das obras 30, das obras da COP30, isso aqui é bem visível. Marabá e Canaã dos Carajás, aqui a gente está falando dos grandes projetos. Estamos falando aqui de atividade ligada à mineração. É bom lembrar que nós retomamos aí com bons preços, inclusive no mercado, essa indústria que ainda movimenta bastante a nossa economia e vai continuar movimentando a economia paraense por um longo tempo. Mas, como você bem falou, a gente olha esse mapa do emprego e quando temos aí 70% desses municípios paraenses, mais de 100, são 103 municípios, salvo aqui a memória, apresentando mais admissões do que desligamentos, ou seja, conseguindo colocar mais pessoas dentro do seu mercado de trabalho, isso é um reflexo muito importante. Mostra que o crescimento da economia ele está superando as fronteiras aqui da Grande Belém. O emprego está conseguindo fixar lá em Marabá, lá em Canaã, lá em Paraopebas, em Deus, Santarém, Castanhal, todos os lugares desse estado, está conseguindo fixar as pessoas com renda, com emprego formal, e isso vai também aumentando aquela estrutura de serviços, de educação, de saúde, o ramo financeiro. O Estado ele é continental, a gente ainda tem um grande desafio de integrar, cada vez mais isso avança, mas é bom reconhecer que quando os empregos crescem para além dessas tradicionais barreiras, aqui no caso da Grande Belém, isso é um bom sinal de que a nossa economia está conseguindo se diversificar no interior do Estado. Mas ainda sobre Belém, é importante ressaltar que nós temos um desafio enorme. Belém não tem aqui uma indústria forte, diferente de outras regiões aqui do Estado. Ainda somos essencialmente comércio e serviço. A COP30, ela traz para a gente uma grande oportunidade de otimizar, de ampliar, de melhorar o portfólio do turismo, tá? Como Belém, como principal porta de entrada, e automaticamente estreitando isso para os demais municípios. Hoje, o Pará tem mais de 50 municípios no chamado mapa do turismo, feito pelo Ministério. Então, isso é importante, são verbas que podem chegar, é um portfólio diferenciado, a nossa cultura é muito rica, a gente está dialogando nesse momento aí a bioeconomia, crédito de carbono e as belezas da Amazônia. E o Pará aqui tem a dianteira dessa discussão e pode fazer a diferença, inclusive, na questão da empregabilidade.
Agora, Everson, você falou que o destaque maior foi para a indústria, principalmente por conta das obras, né, que a gente vem observando aí o aumento. Você citou também o setor de comércio e serviço. E aí falamos um pouquinho dessa movimentação do aquecimento da COP30, né? E aí eu queria te perguntar o que que tem gerado especificamente esse impulsionamento do emprego para além disso que a gente já falou, por exemplo, a COP, né, que a gente sabe que as obras aí estão fervendo justamente em preparação para esse evento. Mas, para além disso, o que que tem gerado esse impulso também?
Olha, é importante a gente destacar um setor aqui que vem crescendo amplamente e já coloca o Pará ali no top 10 de um ranking nacional. O setor da agropecuária, do agronegócio no estado, ele vem gerando divisas não só para o próprio campo, para a produção em si, e vamos lá, açaí, cacau, né, a gente sabe o gado, mas a gente vem conseguindo ampliar essas divisas e da mesma maneira, claro, guardadas as proporções. Quando você tem aqui grandes investimentos que demandam lá no setor da mineração, por exemplo, você acaba extravasando isso para novas estruturas sendo criadas no setor de serviços, para novas estruturas sendo criadas para a própria construção civil. Você precisa de equipamentos que possam dar o suporte ao desenvolvimento desse setor. E o estado do Pará fechou, por exemplo, 2023, com a sexta maior participação em volume, exportação e negócios no campo. E aí a gente está falando aqui do açaí, que hoje é ouro negro. Essa indústria cresce, demanda mão de obra, mas também demanda estrutura e logística. A gente está falando do cacau, que também cresce, demanda mão de obra, logística e serviço. A gente está com uma grande oportunidade de ver o Pará ocupando aí os seus espaços com uma produção significativa, fazendo parte da balança nacional e puxando emprego nas outras áreas. A gente não vê, a gente não via, por exemplo, aí, não faz muito tempo, eu estou falando aqui pelo menos dos últimos 5, 8 anos para cá, uma movimentação tão forte nesse setor. Então, ele está gerando divisas. O estado do Pará hoje ser o décimo estado que mais gera emprego no Brasil também é algo aqui mais recente para a gente. A gente tem um histórico muito grande aí de desemprego, a gente tem um histórico, infelizmente, grande também de informalidade, mas nos últimos meses, principalmente aí, notadamente pós-pandemia, o Pará tem conseguido recuperar e ser hoje um grande polo atrator de investimentos para que a gente possa gerar aí mais empregos. Agora, cabe ressaltar uma coisa importante aqui, e é uma situação estratégica para nós, econômica e socialmente também. A preparação dessa mão de obra, né? A qualificação profissional é fundamental. A qualificação dessa mão de obra alinhada com o turismo, alinhada com o agronegócio, alinhada com a indústria e mineração, ou seja, em real, sintonia com o que a gente está produzindo e com o que a gente pretende ampliar aqui, É fundamental para colocar mais gente empregada e com renda diferenciada, né? A gente sempre insiste pelo Diese que você bem empregado, mas qualificado, o teu corte de renda é diferente. E aí a gente ajuda a demover alguns indicadores que, infelizmente, ainda preocupam bastante no Estado. A gente não pode, por exemplo, falar de empregos verdes nessa questão da bioeconomia, da sustentabilidade, porque a gente ainda tem algumas chagas aqui do trabalho infantil, eu preciso reconhecer. A gente ainda fala de trabalho escravo aqui, eu preciso reconhecer. Então, na medida que a gente cresce as boas divisas e as boas ocupações, a gente precisa também dando atenção para esses outros. Essas outras chagas aqui que ainda mancham um pouco a nossa economia e automaticamente tirando o ilegal e colocando aquilo que é positivo para todos nós.
Everson, para o segundo semestre aí que a gente já começou, esse aquecimento no emprego, ele deve continuar? E quais são os fatores que estão contribuindo, vão contribuir?
Ele deve continuar assim, a gente tem uma expectativa muito positiva, não só pelo que já acontece nos anos anteriores, né? O segundo semestre ele costuma ser bem mais movimentado. Para nós aqui paraenses, o nosso Círio de Nazaré, ele injeta não só muitos recursos, mas também traz uma visibilidade que faz crescer o nosso turismo e circulação de pessoas aqui. Então, logo mais, a grande festa deve reunir de novo milhares de pessoas, notadamente na capital, mas cada vez mais buscando aqui outros locais aqui do estado para visitação. Fortalece também o turismo de negócio, faz uma também com o turismo ecológico. Então, esse turismo religioso, essa frente turística que o Círio de Nazaré nos proporciona, ele tem ajudado ano a ano o Pará a colocar recursos aqui. Não à toa, cerca de 1 milhão de pessoas visitam o estado por ano em função dos atrativos turísticos que a gente tem aqui. E o grande portfólio é o Círio. Mas, para além dele, a gente está falando logo mais da entrada do 13º salário na economia. Isso aqui é fundamental porque é a porta de entrada também dos gastos e consumo das festas de final de ano, e aí Natal e Ano Novo. E, para além desse contexto aqui que a gente já acompanha ao longo dos anos, né? 13º, Círio de Nazaré, festa de final do ano, esse aquecimento vai ser mais forte por conta das atividades da COP30, a preparação com as obras, os eventos que já acontecem aqui. A gente vira e mexe, está sendo aí. O receptor de grandes eventos de escala internacional. O Pará passou a ter uma visibilidade em eventos e uma prática de grandes diálogos internacionais. Isso é muito positivo para a gente. A gente está falando também da continuidade de obras, de eventos, e isso vai continuar aquecendo não só o segundo semestre, mas também até a data de realização da COP no ano que vem. Eu queria ressaltar aqui que, para além disso, nós fizemos uma estimativa, considerando os próprios dados da empregabilidade formal no Pará, que mostram o seguinte: no segundo semestre de 2023, com toda aquela movimentação econômica, o cenário que nós tivemos lá, nós conseguimos colocar 260 mil pessoas no mercado de trabalho formal paraense. A expectativa para 2024 é que a gente supere esses 260 mil oportunidades no segundo semestre desse ano. E por que que a gente chega, né, não só por esses dados que eu sinalizei para vocês, mas por que que a gente tem uma certeza muito positiva em relação a isso? É porque quando você olha o primeiro semestre de 2024, em todos os meses o Pará conseguiu superar a geração de empregos se comparado com o mesmo período do ano passado. A média em relação ao ano passado de crescimento, ela varia entre 8 a 10 e em algum momento chegou a mais de 15%. Então, nós superamos o que nós geramos no primeiro semestre em relação ao ano passado e devemos, no segundo semestre de 2024, superar também os empregos gerados em igual período de 2023. Essa é a grande aposta.
Estamos em uma entrevista falando sobre a geração de empregos formais no Pará, que o Pará foi o décimo estado que mais gerou empregos formais em todo o Brasil, um saldo positivo de quase 8 mil postos de trabalho. Eu estou conversando aqui com Everson Costa, que é supervisor técnico do Diese Pará. Falamos um pouquinho sobre as projeções para esse segundo semestre desse ano, falamos o que que está acontecendo, os setores que mais estão empregando, né? Falamos aqui um pouco de Belém, também da COP, e o que tem gerado, para além da COP, o impulsionamento do crescimento desses empregos. Agora, Everson, a partir de todo esse crescimento, desses números positivos, queria que você falasse um pouquinho quais são os reflexos desse crescimento para o Estado, para a movimentação da economia do Estado de um modo geral, assim, quais são as projeções maiores num campo global?
Quando a gente olha os grandes números do Estado, claro, o emprego é fundamental, ele é um termômetro importantíssimo para você avalizar a nossa direção. A gente também tem que olhar o Estado do Pará nesse contexto de discussões aí que vão colocar não só o grande debate ambiental para a gente, mas questões também na prática e desafios para que essa economia do Estado cresça. Falo isso porque nós temos ainda uma economia fortemente balizada na extração animal, vegetal e mineral. Então, a gente tem que buscar cada vez mais e sempre a verticalização dessa produção. O que é isso? Esse açaí hoje, que é o nosso ouro negro, que o Pará detém, por exemplo, 94% dessa produção, que ela continue assim, que ela aumente, que nós sejamos responsáveis por isso, mas que a gente consiga cada vez mais agregar valor, né? O açaí sai daqui e o Ceará ganha mais dinheiro do que a gente aqui agregando valor a esse produto. Da mesma maneira, outros recursos que o Estado faz, produz e exporta, mas não consegue agregar valor. E esse é um grande desafio para nós. E nesse contexto que vivemos atualmente, principalmente num debate da qual as transições precisam acontecer nas economias, que transições são essas? A transição ambiental, você precisa produzir sem degradar, você precisa produzir e respeitar. A transição energética, cada vez mais o Pará aqui é um grande selo e polo de renováveis, mas a gente precisa qualificar melhor isso, a gente precisa engrandecer mais isso. A transição tecnológica, o Estado do Pará precisa avançar na qualidade da internet para que a gente possa também olhar mais à frente as tecnologias de ponta chegando no nosso interior e fortalecendo aqui as nossas economias. As nossas transições do trabalho, e aqui não só o Pará, mas é um contexto que todos nós precisamos ficar atentos, né? A população está envelhecendo, muitos jovens precisam entrar no mercado de trabalho, a gente precisa contar com a experiência e acabar com o etarismo. Então, tem uma série de conceitos aqui que podem nos ajudar. Mas eu queria dar uma boa notícia aqui para a gente, né, que vive nesse estado e briga para que ele cresça todo dia. As projeções indicam, pelo menos nos últimos 8 anos, a 5 anos tem sido dessa forma, a gente tem um crescimento do PIB paraense em relação ao PIB nacional que diverge bastante. Enquanto o Brasil, às vezes, vai numa reta de queda e estagnação, o PIB, a produção da indústria aqui no estado, a indústria, desculpa, a nossa riqueza total aqui no estado, ela cresce em o dobro daquilo que é projetado para o Brasil. Tem uma projeção apontada até 2027 que o Pará possa ter um PIB crescendo em torno de 4% e chegando a cerca de 331 bilhões de reais, ou seja, tudo aquilo que nós produzimos aqui deve colocar o Estado ali um pouco acima naquele ranking das maiores economias do Brasil. Hoje o Pará é a décima maior economia brasileira, mas caminhamos a passos largos para subir mais esses degraus. Porém, a gente precisa atentar que os desafios aqui embaixo, na parte dos indicadores, da melhoria do mercado de trabalho, da remuneração e do trato social, traz um desafio. Hoje o Pará tem a 16ª renda per capita brasileira. Então o bolo é grande, o crescimento esperado é gigantesco, mas essa população ainda precisa ser melhor assistida, melhor acompanhada. E já melhoramos, mas precisamos avançar mais. Então esse estado deve crescer bastante, mas a gente precisa avançar para tirar aí os 2 milhões ou tentar reduzir esses 2 milhões de trabalhadores na informalidade. Tentar diminuir esse quadro hoje do grande grau de dependência de programas sociais. Infelizmente, cerca de 60% das famílias paraenses ainda estão ali no Cade Único, isso aqui é algo também que chama a atenção. E, para além disso, cuidar mais dessa geração que está vindo, que vai ter que lidar com esse Pará aqui, cada vez mais, que transforma, que mostra para o mundo bons exemplos, mas que pode aí lá na frente ser um dos grandes estados com contribuição diferenciada na economia brasileira. Por fim, a gente fecha também com uma boa notícia ainda no campo da empregabilidade, a gente não deu tempo de falar no começo da entrevista. A gente tem também uma boa liderança na geração de oportunidade para os jovens. O Pará é hoje um dos estados, é líder na região norte e também é o décimo estado que mais gera as vagas na aprendizagem. Isso é muito importante. Aqui fica o apelo também para que o setor econômico do estado apoia essa iniciativa. Afinal de contas, ainda temos milhares de jovens que precisam se empregar. E a aprendizagem, ela assina carteira, garante férias, 13º, e o principal, ele não sai da escola. Ele não precisa largar os estudos, porque ele está numa condição protegida. E isso é fundamental para a empresa e para o jovem que trabalha, a gente ter esse mercado de trabalho sendo encaminhado numa direção mais protegida.
Agora, Everson, você acabou de falar uma coisa que eu ia te perguntar, a questão da idade, da abertura de vagas
Certo.
para os jovens. E aí, na questão, para quem tem mais idade, ainda há oportunidades propícias? Em que setores exatamente? Tem como? Há um levantamento do DIESE sobre isso?
Nós fizemos um levantamento no começo deste ano, 2024, olhando tudo o que aconteceu em 2023, justamente também com base nesses dados do CAGED, né, que a gente acompanha, os dados oficiais do Ministério do Trabalho. E, infelizmente, a notícia não é boa, porque, pelo menos nos últimos 3 anos, vem aumentando a quantidade de trabalhadores no Pará que têm 50 anos ou mais que estão perdendo as suas oportunidades no mercado de trabalho. Isso é chocante porque a gente está falando de trabalhadores que têm experiência, trabalhadores que têm muito a contribuir, e mostra também uma faceta cruel desse mercado, porque você substitui uma mão de obra com experiência, com qualificação, e talvez coloque uma outra, que mesmo jovem, primeira oportunidade, mas ainda não tem qualificação, e rebaixa salário. Isso é uma coisa muito grave, e infelizmente acontece. Para além disso, a gente tem a questão do etarismo. Precisamos combater a ideia de que as pessoas de determinada idade não tem mais a condição nenhuma de contribuir. Isso está errado. A gente precisa cada vez mais da experiência, dessa oportunidade dessas pessoas contribuindo no mercado de trabalho. O mundo, o Brasil, a nossa pirâmide etária, ela está envelhecendo. Porque, que bom, nós estamos vivendo mais, avançamos bastante, mas a gente precisa avançar nas políticas públicas de saúde e empregabilidade também para quem tem 50 anos ou mais. Então, infelizmente, em 2023, como eu falei há pouco, nós perdemos aí 3 mil postos de trabalho para essas pessoas que tinham 50 anos ou mais de idade no mercado de trabalho. Essas pessoas, quando não conseguem mais adentrar a esse mercado, elas partem para a informalidade. A informalidade, se ela não tiver pautada no empreendedorismo apoiado, é mais um trabalhador que, infelizmente, já tem mais de 50 anos, trabalha 10, 12, 15 horas por dia, ganha menos de um salário mínimo, está precarizado e não contribui para a Previdência. E amanhã é mais uma pessoa que vai depender também dessas aposentadorias e não vai ter acesso porque não conseguiu completar o seu tempo de serviço. Então, isso aqui é um tema sério, isso aqui é um tema que a gente precisa atentar com políticas públicas, também clamar aqui os segmentos produtivos e também a fiscalização, para que a gente não tenha esse destrato desse trabalhador contratando os trabalhadores com menores salários e isso também precarizando aqui essas relações de trabalho.
Perfeito. Conversei com Everson Costa, supervisor técnico do DIESE Pará, a respeito da geração de empregos aqui no estado. Muito obrigada, Everson Costa, pela tua participação aqui na Rádio CBN.
Agradeço muito a oportunidade, parabenizo vocês. Obrigado pela paciência também, pela grande audiência, com certeza, aqui com um assunto tão relevante. Ficamos na torcida aqui, com todos, para que cresça não só o mercado de trabalho, mas principalmente melhore a condição de vida de todos no estado. Muito obrigado pela oportunidade.